Boa tarde. Já em estúdio, os comentadores residentes do Magazine dos Domingos, o sociólogo e professor de Isto é Paulo Pedroso e a professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras. Adiante, escutaremos uma conversa da repórter Teresa Dias Mendes com um dos poucos habitantes de Longroiva. O que é que vai sair daqui? Pergunta ele, perguntam ambos. E a pergunta não pede senão água para o caminho. Estava a repórter regressando nesse dia de Foscoa, Fausto, que aos domingos ouve a espantosa, ficou à espera do entardecer, enquanto de ambos se aproxima uma senhora de bengalita. Tenha boa viagem, dirá Fausto. O que é que vai sair daqui? Comecemos por um espanto, Paulo Pedroso. Já não bastava a proibição total do aborto, em vigor desde o início do ano, o governo de Varsóvia acaba de instituir um registro centralizado de gravidez. Isto é o embrião de quê?
É um embrião bastante avançado de violação ao Estado de Direito. Evidentemente que se pode dizer que este registro é meramente de saúde pública, mas tudo aquilo que a Polónia nos deu nos últimos anos, em particular desde 2016, é um registro de atentados e de violação a direitos básicos, e a partir do momento em que nós temos no mesmo registro um registro de gravidez e um registro, digamos, e um registro de nascimento, o que implica é que se fica a saber, digamos, tudo o que fica pelo caminho, criando para um Estado que hoje não dá um mínimo de garantias de preservação dos direitos, um espaço de intervenção autoritária. Um espaço, aliás, que a Polónia, com este governo, tem vindo a fazer sucessivamente crescer. Em 2016, fundiram o Ministro da Justiça com o Procurador-Geral da República, portanto, hoje, o Ministro da Justiça é também o acusador da República. Houve uma série de intromissões de nomeação de juízes, intervenções políticas de nomeação de juízes no Parlamento. Hoje, a Polónia tem os fundos europeus bloqueados e uma multa de 1 milhão de euros por dia por violação das decisões do Tribunal de Justiça Europeu. E para que tenhamos uma noção de como a sociedade hoje está fraturada e dividida, esta semana mesmo, todos, sublinho, todos os partidos da oposição, que representam 40% do Parlamento e, segundo as sondagens, cerca de metade das intenções de voto neste momento, e mais os grupos de direitos civis e os grupos de direitos humanos, assinaram uma plataforma pela defesa do Estado de Direito. Portanto, a violação do Estado de Direito e os regimes semi-autoritários já não estão às portas da União Europeia, estão claramente cá dentro, e este é um sinal disso.
Proponho que nos ocupemos agora dos números mais recentes sobre a utilização da internet no mundo, números divulgados pela União Internacional de Telecomunicações. Eles dizem-nos que a população mundial de internautas cresceu, sem dúvida, mas que há ainda quase 3 mil milhões de pessoas em todo o mundo que não usam a internet. Estamos a falar de 37% da população global. Que reflexão lhe merece este quadro, Rita Figueiras?
Primeiro, traduz uma divisão digital do mundo, em que temos problemas muito diversos associados à questão tecnológica e digital, que é nós no hemisfério norte, com os problemas do excesso e da abundância, a regulação precisamente para controlar a invasão crescente que nós percebemos que as tecnologias têm, nomeadamente até a regulação do trabalho, não é? Limitar a possibilidade que a tecnologia tem. Por outro lado, vemos principalmente no hemisfério sul, os problemas que decorrem da escassez, nomeadamente as tecnologias que são uma infraestrutura das sociedades de grande importância, como obviamente de outra maneira, mas a questão do acesso à água, a questão do acesso à eletricidade e a questão do acesso à internet e das tecnologias também como um elemento estruturante da sociedade. E neste caso vemos claramente que há aqui um replicar também na dimensão tecnológica de todo o outro conjunto de desigualdades que nós vemos nestas sociedades, e não é em vão, claro, que a enorme parcela destas pessoas estão todas em países em desenvolvimento.
Parece que as desigualdades puxam outras desigualdades.
Claro, replica absolutamente a estrutura de desigualdades, também porque, em linha com o que se falava no tema anterior, a questão da tecnologia em regimes não democráticos, e muitos países em desenvolvimento também não têm uma tradição democrática, também há o receio das tecnologias, do que elas significam do ponto de vista da liberdade de expressão, da liberdade de informação e da incapacidade de controlar aquilo que circula do ponto de vista da informação e que possa comprometer um determinado tipo de governo.
Paulo Pedroso.
Uma parte disto tem também a ver com outro fenómeno que às vezes não temos capacidade de avaliar na sua plenitude, que é a existência de uma parte da população mundial que não tem acesso à eletricidade, porque a internet continua muito ligada ao acesso a uma eletricidade em condições estáveis.
É uma desigualdade mais estrutural.
Quer dizer, e portanto, nós temos uma parte do mundo que não tem ainda acesso à água potável em quantidade suficiente, que não tem acesso à eletricidade. Em África, em particular, há muitos problemas de abastecimento elétrico que tornam a internet instável. Já não falo de tudo o que tem a ver com a tecnologia, digamos, com a possibilidade da circulação de dados e, portanto, da própria internet ser uma internet de qualidade. E isto é mais importante ainda quanto, em parte, como dizia a Rita, em países semi-autoritários também é pela internet que circula a liberdade e, portanto, os meios de comunicação social informal, digamos, são muito circulados pelas redes sociais e através da net, porque são desmaterializados, e em parte também a ausência de infraestruturas, e penso que isto também é importante sublinhar, portanto, a ausência de infraestruturas físicas, de vias de acessibilidade no Sudeste Asiático, em África em particular, faz com que, quando não há acessibilidade digital, a exclusão é uma exclusão social ainda mais ampla, porque hoje, em muitos países, é a acessibilidade através da internet que compensa a falta de infraestruturas.
Rita, mais um rodapé a esta abordagem?
E aqui duas questões se colocam. Há a dimensão do acesso, no sentido literal, e depois ainda há outra dimensão que aqui deve ser adicionada, que é o saber usar, não é? Que é o uso, e que traz as questões relacionadas com a literacia digital, que é até porque nós esquecemos, mas grande parte da internet, ela circula em inglês. E muitas vezes, obviamente, isso limita as possibilidades de uso em muitos dos territórios que, obviamente, não dominam a língua inglesa. Mas a questão, mesmo que seja na língua
nativa,
é preciso ter uma determinada relação com a tecnologia para saber usá-la, e depois, mesmo sabendo usá-la, é preciso depois ter capacidade de codificação, de contextualização e compreendê-la no seu contexto mais amplo. E, obviamente, todas essas dimensões ainda adensam a toda esta decalagem da divisão digital do mundo.
E essa literacia não atinge apenas os países mais pobres do mundo. Na verdade, a própria União Internacional de Telecomunicações, que dá estes dados, sublinha o facto de prevalecer essa fortíssima iliteracia digital, que impede muita gente, como percebemos, de se conectar, até em países claramente em desenvolvimento.
Sim, e em países desenvolvidos. Quer dizer, a exclusão digital, a fratura digital, chamamos-lhe assim, é um dos fenómenos que vai marcar a sociedade nos próximos anos, e vai marcar tanto mais quanto mais avançarmos no sentido de toda a nossa vida estar dependente da nossa relação com a digitalização. Nós temos esta evolução no sistema de emprego. Portanto, pessoas que não têm competências digitais básicas vão ter menos oportunidades de emprego nos próximos anos. Nós temos isto na própria gestão do quotidiano, quer dizer, porque cada vez mais, com a chamada internet das coisas, nós temos que ter competências digitais para gerir a nossa relação com mais objetos na nossa vida, e isto, digamos, não para de crescer. Mas, sobretudo, há um aspecto que é muito preocupante, que é a nossa capacidade de ler o digital. Portanto, há 40, 50, 30 anos falava-se muito de educação para os média, da educação para a televisão. O Pierre Bourdieu dizia que a televisão era totalitária porque não admitia o contraditório. Ora, quando nós comparamos o esforço que foi feito de educação para os média com aquilo que é preciso para hoje percebermos por trás, digamos, de toda esta comunicação digital, percebemos que há uma autoestrada enorme de coisas que estão por fazer para que este mundo seja perceptível às pessoas que nele vivem.
Mas há também aqui outras questões que são importantes, de como isto ainda reforça uma quantidade enorme de exclusões que nós temos, mesmo nas sociedades desenvolvidas, que é pensarmos todo o processo de digitalização do Estado. Por exemplo, o que é que acontece a pessoas que têm muito poucos recursos financeiros, que não conseguem ter um telemóvel que lhes permita aceder a essas plataformas, por exemplo, para poderem ter acesso à saúde, para poderem ter acesso a subsídios, porque não conseguem entrar nessas plataformas porque não têm esse telemóvel que lhes permita isso.
Acabam excluídas de algum modo.
A pessoas que estão que estão desempregadas, e para aceder às plataformas que só comunicam com as pessoas através do digital. Isto ainda reproduz, reforça e ainda aumenta mais todo este processo de exclusão, que muitas destas pessoas em pobreza e com falta de acesso aos serviços ainda aumenta muito mais, não é?
Paulo, para fechar o tema.
Temos memória até na literatura daquela situação que eram as pessoas analfabetas que pediam para lhes escreverem cartas. E, portanto, aquilo que, que hoje está a acontecer, e nós sentimos isto, por exemplo, com pessoas mais idosas, mas, digamos, com pessoas desfavorecidas, é muito isto. Nós voltamos a precisar de pessoas que nos escrevam cartas. Neste caso, pessoas que nos mandem um mail, pessoas que nos façam o acesso a um canal digital.
Cuidadores digitais.
E, não, é uma boa expressão, é melhor registá-la. Quer dizer, e que têm esta consequência, que é voltar a fazer as pessoas viverem numa situação de dependência. Portanto, a internet, que é supostamente um facilitador, digamos, algo que vem abrir oportunidades.
Complica-nos a vida a muitos de nós nesse caminho. Nesta margem do mundo, há uma notícia que pede também o vosso comentário, do lançamento, por jornalistas, também por académicos, aliás, de várias universidades, de um site que serve para denunciar casos de restrição da liberdade de informação em Portugal. É um grande passo em frente este, ou é meramente simbólico para já?
Em primeiro lugar, traduz bem o que é o contexto cultural de fragilidade, de desproteção e de uma crescente hostilidade em contextos democráticos, em relação à profissão jornalística. Aqui a proposta é que seja um lugar onde se registra tudo o que seja as estratégias de intimidação, não é? Seja através de questões físicas, psicológicas, obstrução ao acesso à informação, quer por entidades que são visadas nas peças jornalísticas, quer pelas próprias empresas onde os jornalistas trabalham, quer o público em geral, não é? Que também cresce o discurso hostil em relação aos jornalistas, e, como dizia, em contexto democrático e muito utilizado, inclusive, como estratégia de campanha eleitoral, não é? E vemos isso agora já dentro da própria Europa, com o Zemmour, o candidato em França, que está a utilizar a hostilidade em relação aos média como uma estratégia de campanha,
como
não é?
Um forte argumento de campanha, sim.
Portanto, esta questão dentro do contexto, isto conhecíamos isto fora do contexto democrático não ocidental, não é? Não conhecíamos isto como uma mais-valia estratégia de comunicação dentro do contexto democrático, precisamente para o ato mais simbólico da democracia, que são as eleições, não é? Portanto, tudo isto, este contexto que importa aqui, parece-me ter em conta. Agora, vamos ver as possibilidades, porque isto também é um processo, digamos assim, porque não há muito esta prática no nosso país, mas é importante este processo de desocultação, digamos assim, de coisas que acontecem de uma forma mais subreptícia ou de uma forma em que as pessoas também encapotada ou que sabendo calam-se, não é?
Portanto, há aqui o que acontece também.
Acontece e que sempre aconteceu, com certeza,
claro, claro.
Mas por alguma razão houve a necessidade sentida de tornar visível esta plataforma, o que também é interessante porque temos muito poucas notícias sobre casos destes. Tivemos uma recente com a questão envolvendo jornalistas da TVI, não é? Com a questão do futebol, mas quer dizer, não há muita história destas notícias, mas parece-me que o que esta iniciativa demonstra é que há muito mais do que aquilo que se sabe, com certeza. E que esperemos que, obviamente, introduza esta nova cultura. E outra dimensão que também me parece muito relevante, de acordo com as notícias que saíram sobre isto, é que será produzido anualmente um relatório. E é muito importante, de facto, produzir informação contínua sobre esta questão e muitas outras na área da comunicação, porque para produzir conhecimento é preciso ter dados. E normalmente no nosso país não há a tradição de produzir dados para a seguir então se construir conhecimento. Há muito achismo e há poucos dados sobre os quais, a partir dos quais se pode retirar relações.
Como é que olha para esta nova ferramenta, Paulo Poderoso?
A sociedade civil a organizar-se para garantir que os direitos são respeitados é sempre saudável em democracia. De algum modo, o que me leva a refletir é porque é que isto foi sentido como necessário.
Neste momento ou...
Neste momento e em Portugal. Neste momento e aqui. De algum modo, isto é também um reconhecimento de que a quem cumpre fazer, garantir o direito de informar, pode estar a não conseguir fazê-lo. Uma parte do que é o objetivo objeto deste projeto. Este projeto não é apresentado apenas como um projeto no sentido de analisar a situação, ou seja, não é apenas um instrumento de análise, é um instrumento de denúncia.
Portanto,
é um
não instrumento... diz vamos ver o que se passa porque sabe o que se passa.
Exato. E portanto, como instrumento de denúncia, no fundo vem-nos dizer há um problema que não está a ser suficientemente tratado pelas entidades que é suposto que o tratem. E penso em matéria de código deontológico, digamos, de quem tem a responsabilidade de garantir o cumprimento do código deontológico dos jornalistas, em matéria de regulação da comunicação, os problemas que aqui, digamos, se colocam da entidade reguladora do setor, porque, de algum modo, isto o que é que pode descobrir? Fontes que tentam manipular, ameaças pelas hierarquias ou pelas entidades patronais, problemas de transparência, lobismo. Eu fico muito curioso de ver o que é que vai ser possível produzir.
Porque são muitas e variadas as pressões e também os constrangimentos, não são apenas de fora para dentro. Podem existir dentro do processo.
E muitas vezes em simultâneo, não é?
Claro.
As pressões são múltiplas de muitos lugares. Esperemos que, em primeiro lugar, será bom pensar que se não houver muitas denúncias, é porque não ocorre muito. Obviamente que isto é uma apreciação ingénua da situação, mas é como se as denúncias traduzissem o que efetivamente acontece. Que naturalmente há um grande desfazamento entre uma coisa e outra. Mas, pelo menos, tem aqui uma função de alerta, isso é importante, sinalizar a questão. E outra questão que também me parece muito importante é jornalistas que se sintam nesta situação, que tem aqui uma plataforma de apoio. E isso parece muito importante, porque as pessoas, quão mais apoiadas se sentirem, maior será a sua capacidade.
Melhor se defenderão.
E a sensação de algum empoderamento aqui contra tudo o que seja ameaça à profissão.
Claro. António Granado, que é um dos fundadores deste projeto, disse à Lusa que ele visa cumprir o artigo 3º do Código Deontológico dos Jornalistas, aquele que estabelece a obrigação do jornalista de divulgar as ameaças ao direito de informar. Essa obrigação é, de facto, muitas vezes negligenciada. Será desta, depois de expedidos todos estes argumentos, pelo Paulo e pela Rita?
Em parte vai depender dos jornalistas, porque eu penso que há aqui uma parte deste projeto depende do modo como os jornalistas sentem a sua profissão. Porque eu posso admitir que há jornalistas que são pressionados e nem sequer se apercebem que
estão a ser.
Portanto, há jornalistas que procuram, digamos que as fontes procuram manipular e eles aceitam essa manipulação como sendo parte do
das
jogo.
Das regras do jogo.
Nós temos que, quer dizer, eu penso que nestas matérias nós não podemos ser manicaístas ou pensar que os problemas estão todos de um lado. Aqui, o que eu julgo é que há um enorme desafio aos bons profissionais neste exercício.
E há aqui uma questão central que me parece que é preciso construir, que é esta plataforma como um espaço de confiança. Isso será fundamental também para o seu sucesso, não é?
Nos últimos dias sobra a admissão de um pivô da CNN, Chris Cuomo, caiu em desgraça por ter sido assessor informal do irmão, o igualmente caído em desgraça ex-governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo. Qual é a desgraça que esta notícia escancara,
Rita? Em primeiro lugar, há aqui claramente denuncia um conflito de interesses que teve sempre este lado mais invisível, apesar de se falar sobre isto há muito tempo, não é? Que é o irmão jornalista, o Chris Cuomo, a ajudar o irmão político, o Andrew Cuomo, não é?
A quem muitas vezes entrevistou.
Sim, isto é a saga dos Cuomo Brothers, não é? Que dará uma bela série, digo eu. Que é este lado mais invisível de ser um assessor informal do irmão, de ajudar, a partir da forma como os jornalistas iriam fazer a cobertura das questões relacionadas com o irmão, ajudá-lo a construir os seus argumentos, dar um acesso privilegiado a determinada informação, enquanto ocultava outra, enfim, este lado invisível do conflito de interesses. Mas, obviamente, que há um lado que foi muito visível e absolutamente rentabilizado, que foi quando o irmão entrevistava outro irmão, várias vezes, ao ponto de sentirem já tão em casa que já discutiam entre os dois qual era o favorito da mãe, não é? Portanto, era o nível já de familiaridade que o ecrã já estava a tomar. E que, portanto, o que é interessante aqui ver é que, de facto, esta simbiose entre os dois irmãos, que tem enquanto corre bem para um, corre bem para o outro. Quando corre mal para um, também depois corre mal para o outro. Interessante é perceber como estas empresas, como a CNN, quando foi a fase ascendente, rentabilizou. Quando é a fase descendente, protegeu-se despedindo o Chris Cuomo.
O pivô. Uma notícia da CNN, aliás, sobre este caso, fala em relação imprópria, usa esta expressão, entre os dois. Contudo, o presidente da estação chegou a defender a conduta do pivô, agora despedido, dadas as circunstâncias especiais que ele era obrigado a enfrentar, sendo irmão do ex-governador. É como se fosse uma fatalidade, de algum modo. Estamos a falar de alguém que conquistou, e é preciso dizê-lo também, níveis de audiência excepcionais no horário nobre da CNN, mas que vinha sendo acusado de favorecimento do irmão em sucessivas emissões. Ora, esta mudança também, esta nuance, pelo menos, da posição da administração ou das chefias em tão pouco espaço de tempo, significa alguma coisa?
A frieza do puritanismo, digamos, ou melhor ainda, a convergência entre o puritanismo e o capitalismo puro e duro. A verdade é que Chris Cuomo era uma estrela, tinha o espaço de maior audiência, e quando os problemas com Andrew Cuomo começaram, a relação era sinérgica para a CNN, porque a CNN também teve acesso privilegiado a informações por esta via. Portanto, eu penso que aqui houve uma conduta imprópria de todas as partes. Não, e o menos impróprio é Chris Cuomo entender ser assessor informal do irmão, do ponto de vista de que me parece que a solidariedade entre irmãos é absolutamente normal. O que já não é normal é essa solidariedade entre irmãos não ter feito Chris Cuomo perceber que tinha pelo menos o dever de não falar do assunto nos seus programas. Ou até, eventualmente, ter que suspender, digamos, esses programas. E o que é ainda menos próprio é a CNN ter capitalizado esta conduta a que hoje chama imprópria. Mas isto é algo que acontece muito no mundo contemporâneo. Usando uma expressão da política portuguesa antiga, ou uma expressão do português antigo, que se aplica também muito à política, passa-se de bestial a besta em muito, em muito pouco tempo. E nós ainda recentemente vimos como um personagem da política passou de indispensável a não figurar sequer nas listas para deputados no âmbito de um processo deste tipo.
Há aqui uma outra dimensão que também é importante, que é vive-se pelas conferências de imprensa, morre-se pelas conferências de imprensa. Foi o que aconteceu com o Andrew Cuomo e o que isto traduz da cultura jornalística norte-americana e que vale a pena pensar sobre isso. O Andrew Cuomo fez 111 conferências de imprensa consecutivas, diariamente, horas, a ser transmitidas em direto pelas televisões, as chamadas, os média liberais nos Estados Unidos, porque, por exemplo, a Fox News não fazia essa transmissão. Depois, também se descobriu que foram essas conferências de imprensa que o ajudaram a ganhar um protagonismo enorme no espaço mediático norte-americano e que também se sabe, nos tais relatórios que foram feitos sobre as questões do assédio sexual, que estavam muito relacionadas também com este contexto das conferências de imprensa. Agora, o que é aqui muito interessante ver é que os média norte-americanos construíram o Andrew Cuomo como o anti-Trump. No contexto da polarização mediática e polarização política, ele foi construído como o anti-Trump, porque conseguia utilizar as conferências de imprensa para informar e acalmar as pessoas. Portanto, fazer o oposto daquilo que o Donald Trump fazia exatamente no mesmo momento do primeiro confinamento da questão do Covid. E o que é que aconteceu com os jornalistas? Alimentaram tudo isto, capa da Rolling Stones, capa da Vanity Fair, ganhou um Emmy. O Andrew Cuomo ganhou um Emmy com estas conferências de imprensa e o que é que isto significa? Que ao mesmo tempo que valorizaram as suas estratégias e competências de comunicação, desvalorizaram, ignoraram toda a sua estratégia de ação, o que estava a acontecer nos lares, o que estava a acontecer nos hospitais, o facto da família ter prioridade nos testes Covid, enfim, aqui, portanto, este desfazamento e o deslumbre que tem com a performance mediática dos políticos e que faz lembrar que foi chão durou muito pouco o processo de meia-culpa em relação ao momento inicial, 2015-2016, de quantos média colaboraram na construção de Donald Trump como candidato político. Exatamente a mesma coisa estava em curso com Andrew Cuomo.
E agora mudamos de canal, sintonizamos The Morning Show, uma série sobre televisão da Apple TV. Qual é o grande apelo desta série?
Esta série tem tudo a ver com este caso que acabámos de falar dos irmãos Cuomo, que é percebermos como um dos grandes fascínios das séries contemporâneas é porque elas são uma porta de entrada de reflexão sobre o que está a acontecer no mundo. Esta série fala do impacto do Me Too, que é também o que aconteceu com Andrew Cuomo, não é? E toda uma lógica do funcionamento de um sistema de poder patriarcal, que é o mesmo no Morning Show, fala das questões da cultura do cancelamento, fala das questões da ditadura do politicamente correto e também da enorme fragilidade que os média têm, face ao que são os comentários, os comentários que as pessoas colocam online, e que um conjunto de comentários negativos em relação a uma determinada empresa produz um conjunto de consequências enormes sobre os seus principais protagonistas. A enorme fragilidade que hoje em dia estas empresas têm quando vivem nesta cultura da participação e na cultura do engagement.
Qual televisão, qual aqui? Aquele cavalheiro que ali está à saída de Longroiva, uma aldeia de Meda, aquele cavalheiro ali posto à conversa com a repórter Teresa Dias Mendes, que regressa de Foscoa, de que é que fala? Fala da vida cotidiana, no lugar já tão despido de gente, o lugar onde houve até um castelo, e agora apenas um castelinho. Há na conversa dele castelos no ar? Não, não há. Há apenas o relato, nem sequer conformado, da passagem das horas, ouvido atento à rádio. Este nosso improvável ouvinte fala de quê? Na dobra de Longroiva, com a repórter que lhe estica agora o microfone de desafios, responde ao que ela pergunta e responde com uma meia pergunta. O que é que vai sair daqui?
O que é que vai sair daqui?
Digo eu. Vou dizer.
O senhor vive aqui há quantos anos?
Há 60.
60?
Metade aqui, Mochegata e a Veloso. Fui aqui criado, pronto, digamos assim.
E vem todos os dias dar este passeiozinho?
Já é a segunda vez que venho aqui hoje. Já fui lá em cima ao cemitério. É o meu trajeto. E lá para as 2 da tarde vou até a cidade da Meda.
Sempre a pé?
Não.
Ah, estava a ver.
Eu tenho o carro que à 1:30 passa aí, só faz assim. E ele para.
Só faz assim, quer dizer, levanta o braço, não é?
Ele já me conhece, pronto, lá me leva.
E lá o leva. Como é que o senhor se chama?
Fausto.
Senhor Fausto, então vem por estes caminhos acima. Como o outro, por este rio acima.
Essa não sei. Não há cá ninguém lá. Você olha, olha, olha.
Pois não. Eu andava aqui à procura de uma coisa. Vim-me grega para encontrar alguém a quem me fazer uma pergunta.
Só vi a francesa em baixo. Estava a ler o livro.
Estamos em Longroiva.
Longroiva.
Longroiva, é assim Longroiva. Que se diz, não é?
Mas em primeiro era Longóbriga.
Então?
Não, mas está num chafariz que diz Serventia, Longóbriga e Mochegata. Que este chafariz estava aqui, Mochegata ainda pertenceu aqui a Longroiva, não era Foscoa.
Mas nós começámos a falar por causa aqui do castelo, que eu estava a dizer-lhe que este castelo é assim um castelinho. E estava a explicar-me que o castelo caiu, ruiu.
Aos anos, já tenho 60. Oh, muitas casas estão aqui, olha, estas casas todas de pedra já estão caiadas, pronto. Mas era tudo pedra do castelo.
Pedra do castelo.
E aqui para este lado, por dentro do castelo,
sim,
está tudo numerado.
Ai, as pedras estão todas numeradas?
X, L, tinham de ser...
Numeração romana.
Tinha de estar, a casa de pedra tinha de ser posta naquele sítio, senão não dava certo. Uhum. Por fora não se vê.
E esta torre, a torre agora, aqui da igreja, dizia-me o senhor há pouco que foi o seu pai ainda que construiu esta torre?
Está lá, 1950.
O seu pai que era pedreiro?
Ele e o meu avô que a fizeram, mas era igualzinho ao castelo. Só tinha o castelo. Para baixo não havia essa escadaria, não... Era tudo, não vi que a casa nenhuma aqui.
Era tudo plano. Não?
Tudo plano para baixo. Era.
Tudo plano. E o senhor também foi pedreiro? Também é? Não sei se ainda trabalha ou não.
Não segui a missão do meu pai.
Não?
Não dá para andar. Dou cabo dos dedos.
Dá cabo dos dedos?
Não dá.
Então,
eu fui sempre, olha, como aquele que está ali vai, o meu parente.
Condutor?
Tratores, carros, carrinhos, o caralho. Só que agora, estou reformado, não quero saber de nada.
Não quer saber de nada?
Daqui a vou até à mesa, lá para as 2 horas estou na mesa, bebo um copo com a amiga, caramba.
Com a amiga?
Com a amiga.
Com a amiga?
Com a amiga.
A amiga não está a falar da rádio, não? Porque disse que era às 2 da tarde e até lá, há pouco disse-me que às 2 da tarde ouvia as notícias na rádio.
Hoje já não ouço.
Hoje já não ouve, já tem encontro marcado.
Porquê? As notícias só às 2 da tarde.
Porque ouve as notícias da TSF através da rádio quê?
Macedo Cavaleiros. Dão mais 2 da música e depois às 2 da tarde TSF a dar notícias.
Mas sei que a rádio é uma companhia.
E é das 7 da manhã até às 2 da tarde.
E o que é que gosta mais de ouvir na rádio? É a música?
É a música.
E não costuma ligar a pedir discos pedidos?
Só que demora muito.
Mas e o que é que costuma pedir?
Eu?
Sim.
Música portuguesa.
Mas diga-me lá que música, está bem? Música, não chega lá e não diz assim, olha, eu quero ouvir uma música portuguesa. Não, tem que dizer. Que cantor, que cantora.
Eu opas.
Faça como eu lhe estou a dizer. Imagino que está com o telefone na mão e que está a ligar para lá. Ah, estou sim, daqui fala a Rádio Macedo de Cavaleiros. Quem fala desse lado?
Forte Ferreira.
E o senhor Fausto Ferreira quer pedir um disco.
Está aqui debaixo, caraco.
Está debaixo da língua. Não se lembra. O nome da música.
Apaguei um bocadinho que eu já me lembro.
Tente lá trautear a música, assim chega lá, quer ver?
Quer ver que não vai, Fausto. Zé...
José Malhoa?
Não. Opa. Eu tenho o chapéu cowboy, cara.
Tem um chapéu de cowboy? O Kim Barreiros?
Não, é o outro. Zé Amaro. Zé Amaro.
Zé Amaro.
Acho olha, que é isso.
Não conheço. Se eu não sei se a gente vai conseguir, que eu acho que lá na TSF nós não passamos essa música. Mas pronto, é o que é...
A música, como é que... notícias.
A TSF não é só notícias, também temos música, também temos agora, música.
Na rádio de música.
Quer dizer, até temos Faustos. O senhor até vai passar na rádio. Sabe onde é que o senhor vai passar? Vai passar num programa, aos domingos, que se chama, vou dizer-lhe, A Espantosa Realidade das Coisas.
Às vezes é à 1:30, não é?
A seguir à 1? Sim.
É mais aos domingos, é?
É sempre aos domingos.
Gostei de conhecer também. A minha casa, onde vem aquela senhora,
sim,
a Bengalita, é em frente.
Aquela senhora a Bengalita?
É a minha vizinha. Também só cantamos os dois. Não acaba ninguém.
Vou seguir viagem.
Tenha boa viagem.
Muito obrigada, Sr. Fausto. Gostei muito de o conhecer.
E nós também vamos indo, não tarda, em despachando o Metaverse. O que é que vai sair daqui, Rita?
Bom, o Metaverse é uma nova fase de todo o desenvolvimento tecnológico e digital das sociedades, não é? Que as tecnologias, as tecnologias como uma infraestrutura de comunicação a transformar-se numa infraestrutura social que já é e ainda a adensar aqui uma camada de uma infraestrutura neurológica, não é? O Metaverse combina a realidade física com a realidade aumentada, com a realidade virtual. E é uma nova fase que combina também o Metaverse, os NFTs, a criptomoeda, que é para onde se caminha absolutamente do ponto de vista tecnológico. Do ponto de vista social, há aqui questões muito interessantes, porque o Metaverse, para se aceder, é preciso utilizar, que é uma experiência imersiva, não é que nós sentimos, entramos numa espécie de um novo mundo, ele pede uns óculos, uma espécie de capacete para lá entrarmos. Mas o que é que isto diz? Que cada vez mais, de facto, a tecnologia torna-se o nosso meio ambiente, porque já não temos a distância do ecrã. Uhum. Quando nós estamos a olhar para o ecrã, estamos a perceber que estamos a ver qualquer coisa que está fora de nós, uhum, é externo a nós.
E agora que andamos sempre de máscara, podemos adaptar-nos a dar sempre com esse capacete.
Exatamente, porque já nos habituarmos a ter a nossa cara, digamos, uhum, assim, ocupada. Portanto, isso, nós entramos neste mundo e é difícil percebermos a distância entre o mundo real e o mundo que construído na proposta mediática, tecnológica, digital, é mais fácil quando ele está fora de nós e nós estamos a vê-lo através de qualquer coisa com o nosso olhar. Outra coisa é, porque isto é também uma nova experiência, é uma nova percepção da sociabilidade, uma nova experiência também emocional. E tudo isto é absolutamente transformador.
E nós estamos a falar de terra firme, Paulo Pedroso, ou de outra
não,
coisa?
Não, estamos a falar exatamente de sair de terra firme como projeto. De algum modo, o metaverso, acho que se pode traduzir,
sim,
porque mais tarde ou mais cedo...
Eu já apanhei por aí metaverso, mas pensei que fosse brasileirismo.
É muito provável que são os primeiros, não é?
Sim.
Mas é uma ideia que vai aparecer aqui, de novo, vinda da literatura. Um pouco como o robô apareceu da máquina trabalhadora da ficção científica, o metaverso começou por aparecer num livro de Neil Stephenson, um livro chamado Snow Crash, e agora pode vir a ter existência real. Em que é que isto joga connosco? Joga connosco nesta ideia de que nós, no fundo, podemos interagir através de avatares num mundo que não existe, num metaverso.
Uhum.
Portanto, num mundo que não é do universo. De algum modo, os nossos jovens que jogam Fortnite são pioneiros, são pioneiros do metaverso, ainda têm o ecrã, portanto ainda têm esta distância de que a Rita fala e que é fundamental, mas, repare, já interagem uns com os outros através dos bonecos, portanto eles jogam em grupo, portanto eles estabelecem grupos para jogar, jogam em grupo na internet, interagem com grupos de pessoas que não se conhecem fisicamente, conhecem-se apenas naquela experiência de interação. De alguma maneira... Tudo isto vem potenciar, por exemplo, imagino o que é para quem joga FIFA e outros jogos de futebol, digamos, passar a ter, digamos, um jogo em que não está a olhar para um ecrã, digamos, está a incorporar os jogadores. Uhum. E, portanto, a pessoa é o seu símbolo, o seu avatar. Os conflitos sociais são os conflitos sociais mediados pela sua passagem por esse conflito. Começam a aparecer as notícias da abertura de embaixadas, da abertura de serviços de informação. E, portanto, tudo isto corresponde a um novo patamar, usando a expressão, não de terra firme, mas de desmaterialização, se quiser, de desaparecimento da Terra. Para já, ainda não temos muito bem a noção do que é que nos vai acontecer, não temos muito bem a noção do que é que vai sobrar e o que é que vai faltar, mas as tentativas de caminhar neste sentido são muito fortes. E, de algum modo, todos nós vivemos um bocadinho disto já via Facebook. Quer dizer, portanto, no fundo, o que é a amizade do Facebook? A amizade do Facebook, para pessoas que não se conheçam realmente, já tem aqui muito desta dimensão do que será um mundo com o metaverso.
Mas estamos nós preparados para o metaverso, Rita Figueiras?
As pessoas vão-se preparando, as novas gerações, claro, já faz parte muito de como uma forma de estruturar o lazer, como falava o Paulo. Mas também há já muitas aplicações que utilizam os princípios do metaverso para fazer compras de acessórios, de comprar supostamente terrenos, espaço digital nestes lugares. Mas há aqui uma questão fundamental. Está em curso, podemos ver aqui numa economia política do metaverso, tal e qual que nós vemos na nossa internet clássica, que ela não é de ninguém, mas há oligopólios. Portanto, há grandes empresas que têm o domínio do espaço digital, tal como há regiões que também têm predomínio no espaço digital. E o que nós começamos a ver com o metaverse é exatamente isso. Determinadas empresas colocarem-se na linha da frente para ganharem o predomínio neste novo espaço e regiões também. O que traduz bem aqui uma questão que é uma das grandes lógicas de crescimento das empresas é desbravar terreno quando ele ainda não está regulado para ser regulada a sua própria imagem. Eles instituem e constroem a cultura destes novos espaços. E essa é uma questão muito importante. E novos problemas daqui surgirão. As questões da segurança, as questões da privacidade, as questões de vigilância, a questão de dados. Todo um novo conjunto de problemas a avançar àqueles todos que já temos.
Para terminar mesmo, Paulo.
E a Rita há pouco falava dos NFTs, só para dizer que na arte já está a andar e, portanto, o terceiro artista vivo mais caro em leilão vendeu um ficheiro JPEG, portanto, vendeu em NFT, portanto, a propriedade autêntica de um ficheiro que só existe hoje num ecrã de computador. É neste mundo que estamos a entrar.
É capaz de ser ambiente virtual. A mais dispenso esse avatar enquanto puder acreditar que a sonoplastia do programa teve a assinatura de André Tenente, a quem peço, aliás, que faça soar os acordes breves de Fora de Si. As vozes que agora crescem na rádio são de Arnaldo Antunes e Vítor Araújo. Boa tarde.
Eu fico louco, eu fico fora de si. Eu fico assim, eu fico fora de mim. Eu fico um pouco, depois eu saio daqui. Eu vai embora, eu fico fora de si. Eu fico oco, eu fico bem assim. Eu fico sem ninguém em mim. Eu fico louco, eu fico fora de si. Eu fico assim, eu fico fora de mim. Eu fico pouco, depois eu saio daqui. Eu vai embora, eu fico fora de si. Eu fico louco, eu fico bem assim. Eu fico sem ninguém em mim. Eu fico louco, eu fico bem assim. Eu fico sem ninguém em mim. Eu fico louco, eu fico fora de si. Eu fico assim, eu fico fora de mim. Eu fico um pouco, depois eu saio daqui. Eu vai embora, eu fico fora de si. fora de si. Eu fico assim, eu fico fora de mim. Eu fico um pouco, depois eu saio daqui. Eu vai embora, eu fico fora de si. Eu fico louco, eu fico bem assim, eu fico sem.